Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá chegando o PoeiraCast, hoje com heavy metal argentino. Olha só, aqui é o Ricardo Alpendre, estou com o Bento Araújo. Fala, Bentinho.
Fala, Cadinho, tudo bem? E aí, pessoal? Prazer estar aqui de novo com vocês, hein?
E temos um convidado especialíssimo. Os convidados são sempre especialíssimos. E esse também, esse é um deles. Fala do nosso convidado, Bentinho. Apresenta o nosso convidado, Tom.
Tomás, ô Tom. Tomás Tom Penafiel. Falei certo ou não?
Exatamente. Sim, Tomás Penafiel.
Exatamente. Tomás Penafiel. Que honra, cara. Boa. Claro que o nosso assunto hoje tinha que ter você aqui, Tom. Obrigado.
Bom, muito obrigado pelo convite. Estou muito, muito feliz de participar da... Isso aqui que é realmente é muito interessante, muito lindo.
Legal. E para o assunto, né, o assunto de heavy metal argentino, nós estamos inspirados aqui para fazer o programa por uma lista da Rolling Stone Argentina, 40 discos essenciais do heavy metal argentino. A gente não vai se prender à lista, conforme a gente já estava planejando aqui em off. A gente não vai ficar se prendendo, a lista vai falar sobre o heavy metal argentino. Eu, por exemplo, tive que usar bastante a lista para me situar nessa cena do metal argentino, porque a maioria eu nem conhecia. Mas com a especialidade do nosso Tom aqui, e o Bento também, que conhece bastante, o papo vai render muito, né, Bentinho?
Pô, Cadinho, eu tô super animado com esse programa, com esse assunto, porque a gente, acho que nós três temos isso em comum, né? É, de ter crescido com o heavy metal, né? Sim. Ter entrado nessa de ouvir música e comprar discos através do metal ali dos anos 80 e 90, né? Que foi uma coisa muito impactante para nossas gerações aqui. E lá na Argentina as coisas aconteceram, claro, de uma forma diferente do que aqui no Brasil, né? Então acho muito legal a gente tentar buscar conexões e entender um pouco essas diferenças. Por isso que o Tom tá aqui, o Tom que vai nos contar um pouco da percepção dele estando lá, né? Mas eu queria falar das origens, pessoal, do som pesado na Argentina. Essa parte eu sempre adoro, né? Das origens, tal, dos anos 70. É, eu vejo que lá, muito diferente aqui do Brasil, teve essa coisa do blues pesado, né? A Argentina acho que teve uma influência de blues muito maior do que os brasileiros tiveram. E essa coisa do blues amplificado, né? Do blues elétrico, essa coisa dos power trios pesados, né? O Cream, por exemplo, né? O Jimi Hendrix Experience, esses primeiros trios aí que tinham muita influência de blues e faziam um som muito pesado para a época. Acho que isso foi muito influente na Argentina, a ponto de surgirem bandas lá nesse formato, também como o Manal, né, Tom? Que foi um trio de blues também, né?
Com certeza, com certeza. Influenciou muitas bandas argentinas esse estilo musical, né? Um blues um pouco mais eletrificado, um blues um pouco mais pesadinho, né? E, bom, e tem papos blues, né? Com as várias formações. Que eu acho que aí se remonta um pouco à origem do heavy metal nacional, a gente diria. Aunque Iorio não gostava dessa palavra, heavy metal nacional, porque ele falava que é metal pesado argentino. Porque era a mesma, ele citou uma vez um exemplo, falou, é a mesma coisa que os japoneses fazem tango. Porque tem principalmente nos anos 80, teve muita cultura do tango lá no Japão. E aí eles falavam, os japoneses não chamam de tango nacional, né? Então é tango. Então aqui é metal argentino, metal pesado argentino, ele gostava de falar.
Era o termo que ele usava, né? E falando um pouquinho das origens, assim, também acho que a Argentina, até antes que o Brasil, teve essa coisa dos guitar heroes, né, dos heróis da guitarra. O Papo foi um herói da guitarra que surgiu ali no começo dos anos 70 com o Papo's Blues, mas ele já tinha passado pelo Los Gatos, né, então já tinha uma história, e foi um herói da guitarra, assim, né? E Cláudio Gabis também, que veio pro Brasil e tal, vários guitarristas dessa fase aí, o Cubero Dias, né, tantos outros aqui que tiveram lá na Argentina, tinha essa cultura do Guitar Hero também muito já forte nessa época, né? E eu até anotei aqui outros nomes, né, Tom, Vox Day, o próprio Billy Bond com La Pesada del Rock and Roll, que era um som pesado, né, cara, um som agressivo pra época, né, olha os Beethoven, mas o pessoal considera muito um marco o El Reloj.
Sim, eu queria, né, falar, sim, pra muitos... El Reloj é considerado como, se bem não fazia metal nem nada parecido não, era um pouco, né, mas eles tinham umas guitarras bastante pesadas, mas eu acho que era muito mais um rock progressivo, né, mas a maioria das pessoas, dos metaleiros daquela época, e dos que formaram bandas tocando metal nos anos 80, reconhecem El Reloj como provavelmente a principal influência, né?
Olha que legal.
Junto com Papo, né? Com Papo Blues. Sem Papo não teria existido B8, é. B8, né? Já tô brasileirando o conceito. Mas os próprios B8 falam que acho que deram um demo para um primo ou alguém do Papo, e aí o Papo gostou. Olha. E aí começa a carreira deles, né? Que eu acho que é a primeira banda metálica Argentina, da Argentina, né? É uma discussão, né? Se é riff ou B8, mas B8 tem um sonido muito mais selvagem, né?
É verdade. Riff, como diz até no texto da nossa lista de referência aqui da Rolling Stone, Divisor de Águas, primeiro álbum do Riff, Raiders de Metal.
Claro, porque é do 81, né? Então... começava a se falar de metal e dessas coisas, mas eu acho que é muito mais, lembra mais, até o nome, né, o Saxon, né, acho que tem mais a ver com esse rock um pouquinho mais pesado do que propriamente metal, né, mas essa é uma discussão longa também, né.
É que é muito interessante porque em 1979, 1980, a gente tem essa ruptura mesmo, essa divisão, né, que na Inglaterra acontece com a New Wave of British Heavy Metal, né, é aí que o heavy metal é estabelecido como ali um lifestyle, né? Um estilo de vida em termos de, de sociocultura também, em termos couro. De roupa, né? Aí que surge aquela molecada com a jaqueta de couro, aquela coisa do metaleiro, né? Do headbanger. Eu acho que isso aconteceu no mundo inteiro. Então no Brasil também a gente teve muito isso, Tom. Eu costumo dizer que o riff, por exemplo, é que nem a Patrulha do Espaço. Olha a conexão, Papo e Rolando Castelo Júnior aí, né? Que já vinha lá do Aero Blues. Outro disco influente, super influente pro metal sul-americano, né? Mas eu acho que a Patrulha é isso, né? A Patrulha já era uma banda que fazia som pesado desde o final dos anos 70 no Brasil. Mas o marco do metal como disco é o primeiro do Stress, a banda paraense de 82. Sim. Então eu costumo dizer que o V8 é meio que o Stress lá na Argentina, né? Que lança o primeiro disco de metal e tal, mas tem gente que considera o Riff como a primeira banda, como aqui muita gente considera o Patrulha também, a primeira banda a fazer um som mais pesado. Né? Então tem essas similaridades, mas eu acho que o marco lá na Argentina é o show que aconteceu em 1980 do Riff com o V8, né? O Riff com o V8 não, os shows que aconteceram tanto do Riff como do V8 já em 80, e o Papo faz o show que se chama Tchau Papos Blues, Riff.
Que legal.
Né? Que ele fala que ele estava cansado do Cero Hirã, que era a coisa mais popular que existia naquela época, só balada, só coisas assim, e ele queria fazer um som que confrontasse tudo isso, né? Um som pesado, juvenil. Então o Papo se reinventa com o Riff, né? Fazendo um som pesado mesmo para a nova década ali, né?
Sim, sim.
Você concorda, Tom?
Sim. Bom, Papo, no 77, grava aquele discaço que é o Aero Blues, que eu acho que também tem a ver com o que a gente está falando, né? Já é um sonido, um som metálico, um blues bastante pesado, né? Muito pesado.
Muito pesado.
Então, acho que aí são as bases, né? Que vai sentando. E o Papo volta de Inglaterra, né? Ele meio que... Tem um mito, não sei se é verdade ou não, mas que ele ensaia com a galera do Motorhead, né? Então ele já vem com essas ideias bem claras que não existiam na Argentina, né? Então aí ele fez esse show que essa galera do B8 e de várias bandas colocam como um marco central, divisor, né? Do começo, né? Do metal, que estava chegando uma coisa absolutamente... diferente, já não tinha nem o nome do blues, né? Porque tal era o blues, Papos Blues, tudo era meio que vinha daí, né? Mas aí já é. E ele já começa com as vestimentas, né? Com couro, com as taxas, metal e
as correntes e tal. Agora, esse lance que você falou do Motorhead, eu acho muito legal a gente comentar aqui, porque eu também sempre fiquei na dúvida, né, dessa história, mas eu queria ressaltar como é importante esse elemento de um integrante, no caso o Papo, que já era um cara cultuado na Argentina pra caramba. O fato dele ter ido pra Inglaterra, ter morado lá, ter tentado a vida lá de músico, e como ele volta e traz toda essa bagagem, toda essa informação, né? A história que a gente sabe é que ele tomou conta de um estúdio lá em Londres, e uma vida super difícil, até que parece que ele dormia no próprio carro, ele conseguiu comprar um carro, dormia dentro do carro e tal, mas ele tomava conta de um estúdio que o Leme, quando saiu do Hawkwind, ele ia ensaiar nesse estúdio que o Papo tomava conta. E o Papo chegou a fazer umas jams lá, zapadas, Tom?
Zapadas
com o Leme no comecinho do Motorhead ali, Cadinho.
75,
76 e tal. Aí eu tava lendo essa edição especial aqui da Rolling Stone do Papo, e o jornalista aqui comenta que o Leme confessou pra ele que é verdade, que o Papo tocou com o Leme, tocou nessa fase embrionária aí do Motorhead. Então o Papo volta pra Argentina, traz essa informação, e a gente tem uma história pra contar aqui, meio de bastidores, Tom, que eu adoro essa história, o Cadinho vai lembrar. Quando a gente fez a capa da Poeirazine com o Aero Blues, fizemos uma entrevista com o Alejandro Medina, o Papo já havia morrido, mas fizemos a entrevista com o Júnior, extensa. É. E o Júnior conta que estava em Buenos Aires, 76, 77, quando o Aero Blues gravou e lançou o disco ali. E um belo dia, estavam na casa do Papo, lá tomando fumando não sei o quê, e de repente chega uma carta da Inglaterra, do Leme, contando do Motorhead, não sei o que lá, e mandou um adesivo do Motorhead pro Papo, de presente, cara. O Motorhead tava lançando o primeiro disco, 76, 77, né, Cadinho?
77, lançando 77.
Lançando o primeiro álbum, cara. E aí o Papo na hora pegou aquele símbolo do Motorhead, né, aquela... Como é que chama mesmo o mascote lá, Cadinho, do Motorhead?
É, o War Pig, né?
Isso. E colou na Gibson. Colou na guitarra e foi fazer o show no Aerobus com o adesivo do Motorhead já ali. Nossa. E ninguém sabia o que era o Motorhead, né? Na Argentina, no Brasil, né? Mas o Júnior contou isso na entrevista e falou que lembra direitinho.
Nossa,
do Leme mandando adesivo pro Papo e mandando a carta contando as novas ali, né? Caraca. Que a banda ia lançar o disco e tava lá o adesivo e tal. O Papo, pá, colou na guitarra.
Espetacular, de Leme
muito
para Papo.
Muito linda essa história, né?
Muito boa, maravilhosa.
Bom, vamos dar sequência. Então vamos falar do Iorio um pouco, vai, Tom. Ricardo Iorio, cara. Conta pra galera aí, quem não conhece ele,
meu
qual a importância desse cara aqui pro metal argentino, meu.
Eu acho que Iorio é o principal herói do metal pesado da Argentina, né? Do heavy metal. Acho que o Papo foi como uma parte embrionária, né? Como você falou. Só que metal propriamente dito já é com Iorio, né? Com um cara que passou por... Que ele formou a banda B8, né? Que foi considerada a primeira. Depois ele separou. E aí ele criou Hermética, que provavelmente seja a banda mais importante de metal, pelo que gerou e pela quantidade de shows, porque já era um metal, já estamos falando dos anos, finais dos anos 80, começo dos anos 90, até a metade por aí. Então aí os shows já eram mais massivos, né? Então aí já se falava do movimento metaleiro, já era uma, era toda uma coisa, né? E bom, e depois ele faz Alma Fuerte, então... Três bandas de metal que ele foi o líder indiscutido. Então ele é o cara do metal argentino, sem dúvida nenhuma, né?
Sabe que eu e o Cadinho em off, que a gente tava brincando, a gente falou, pô, o Iorio, ele é o Charlie Garcia do metal, né?
Eu tava perguntando pro Beito sobre isso. Será que ele é o Charlie Garcia do metal? Talvez,
certo,
né?
Tô, essa analogia.
Do metal, ele é o Charlie Garcia, o Spinetta e o Lito Nevia e todo mundo junto do metal.
Então, eu tava...
Com certeza.
Eu tava perguntando pro Beito, será que ele é o Charlie Garcia? Será que ele é o Spinetta do metal?
Ele é tudo junto, tudo junto. Sim.
É amálgama, né?
Sim, porque todos. O Papo também... Eu não chego a considerar metal riff, é uma discussão, né? Tem umas coisas, tem elementos super metaleiros e outras coisas que não, mas acho que é um rock mais pesado, né? Então metal sempre a principal referência, sem dúvida nenhuma, é o Ricardo Iorio, né?
Uhum. Eu costumo dizer que o riff também, além a gente comparou com a Patrulha e tal, mas tem também aquela comparação com o Motorhead mesmo e o AC/DC, né, Cadinho? Tem gente que fala que é metal e é estranho, né? A gente fala, não, são bandas de rock.
Eu acho, né? Que o próprio Black Sabbath também, alguns consideram heavy metal, outros precursores, mas não ainda heavy metal. Uhum. Sei lá, eu, por exemplo, considero Black Sabbath heavy metal, mas na época não chamavam muito Black Sabbath de heavy metal. E veio a New Wave of British Heavy Metal, que aí institucionalizou o nome do estilo. Acho que é um pouco a ver também com o que era o Papo e o que veio a ser o V8. Em que se pese o fato de que o primeiro nome, o primeiro disco do Riff se chama Ruedas de Metal.
Ruedas de Metal, Wheels of Steel.
É.
Mas eu queria falar aqui, a gente tá falando do Ricardo Iorio, quando ele faleceu recentemente, acho que foi no passado,
2023,
né? 2023.
Foi outubro, faz pouco tempo.
E eu lembro que, pô, eu tava lendo uma entrevista dele, eu vi uma foto dele com esse disco do Bud aqui, que é uma banda que a gente adora, o disco In For The Kill, que na Argentina ele foi lançado, no Brasil ele não foi lançado, nos anos 70, lá ele saiu com o nome traduzido na capa, Listo Para Matar.
Por isso que você comprou esse vinil, Bentão, por causa da foto?
Não, já tinha, Cadinho, já tinha esse disco,
Que legal.
Já tinha, que, pô, eu adoro, né, o Bird e tal, mas eu fiquei impressionado porque o Iorio falou que quando ele comprou esse álbum, quando ele era garoto, foi aí que tudo mudou pra ele.
Claro que eu pergunto se é por isso que você comprou essa edição argentina.
Não,
né?
não. É a que eu já tinha, já, Cadinho.
Legal.
É, e aí, pô, ele falou que isso aqui mudou a vida dele, né, quando ele escutou essa guitarra, é muito pesada mesmo, a faixa título In For The Kill, né. O Tony Bold,
o In For The Kill é de 1974,
cara. 74, 50 anos tem esse
disco. Foi o mesmo ano do primeiro disco do Rush.
E é pesadíssimo, né? Então, esse disco foi muito influente lá pro Ricardo Iorio, o cara que revolucionou o metal argentino. Era fã do Bud, até quando ele morreu, fiz a homenagem e postei a foto dele segurando o Lirton para Matar aqui, que é um disco que eu adoro.
E o primeiro álbum do V8 já começa com essa institucionalidade que eu falei, fazendo a analogia com a New Wave of British Heavy Metal. Pô, o disco já se chama Lutando pelo Metal. Né? Então, ele já chega anunciando o que ele é e qual é o propósito dele, qual é a luta dele.
É demais, cara. E o Tom até trouxe um box aqui, né, Tom, do V8.
Saiu recentemente pelos 40 anos... Saiu no final do ano passado, né? Uhum. Pelos 40 anos do primeiro disco. Então, e é legal, saiu com um librinho aí, bastante informação. E vem os três discos, né? Eu Luchando por el Metal... Un paso más.
En la.
Y el inicio de los inicuos.
El fin de los
inicuos.
Que já tem uma temática religiosa no disco, né?
Sim, sim.
Mas fala o nome do segundo disco pra gente ouvir no original, por favor. Un paso más en la batalla.
Un paso más en la batalla.
Batalla.
Batalla, sim.
Esse é o teu preferido, Cadinho?
É o meu preferido do metal sul-americano.
Mas foi um disco que você ouviu na época, Vigário?
Então, exatamente. Em 84 para 85, eu, meu irmão e um vizinho nosso estávamos descobrindo muito heavy metal, discos que não saíam no Brasil, porque até cerca de 84 a gente só conhecia o que saía nacional. Aí depois, por causa de um amigo que você conhece também, o Fares, que é lá da Moca, onde a gente morava, trazia, que era amigo desse meu vizinho, trazia vários discos importados. O pai dele trazia da Inglaterra vários discos importados. E por causa isso abriu pra gente um mundo com o Mercyful Fate, com o Metallica, que muito antes de começar a sair álbuns no Brasil, Anvil, todas essas bandas. E alguém trouxe para o meu. Alguém trouxe de Buenos Aires para o meu vizinho, para esse meu amigo, o disco, então, novo disco do V8, em 85.
Nossa,
um Paso Más en la Batalla. E a gente sabia da existência do V8, não conhecia esse, e esse era o novo disco do V8.
Esses ficaram malucos.
A gente ficou louco, a gente ficou doido. E a gente já tava na onda do Barão Rojo, que a gente já gostava muito. Inclusive, o Volume Brutal, para mim, é um dos grandes discos de heavy metal da minha vida também.
Adoro.
E é maravilhoso, né? E aí ficou essa, a gente curtindo o Barão Rojo e o V8, em termos de metal em espanhol, cantado em espanhol. E a gente adorava e até hoje adoro, mas muito, esses dois discos. E é, pra mim, o disco, um dos discos da minha... Desde, assim, conheci no lançamento, porque alguém trouxe pro meu amigo.
Demais, Cadinho. Não, e você sabe que agora, puxando esse gancho, eu ia fazer essa pergunta pro Tom. A gente falou do Barão Rojo, né? A banda espanhola aqui, clássica. Uhum. Mas, assim, no Brasil, eu tenho a impressão que a gente ia buscar um Barão Rojo e ia atrás uma coisa meio que exótica, assim, por uma banda da Espanha.
Sim.
É assim como a gente ia buscar o Trust francês pra ouvir, por exemplo.
Isso mesmo.
Né? Agora na Argentina não, tem a coisa da Espanha, dos colonizadores, então acho que é diferente da língua, né? Ou seja, é uma coisa que a gente não tem aqui. Então, Tom, a minha pergunta é, o Barão Rojo foi influente pra caramba no metal argentino, a ponto de tocar lá em Buenos Aires e tal, isso é um frisson, né?
Tem até a foto com Maradona, né?
Tá brincando.
Como esses anos 80.
Muito legal.
Imagina se seria importante lá que tem essa foto com Maradona, antes de Maradona ir para primeiro Barcelona, depois Nápoles, né?
Primeiro Nápoles. Ah, não.
Ah, primeiro vai para Barcelona.
Com Careca.
Depois ele vai para Nápoles, junto com Careca, né?
Sim.
Mas ele... O Barão Rojo já tinha um nome, né? Um nome... Chegava na Argentina uma revista, que eu não vou lembrar o nome agora, de rock espanhol. Então, a gente tinha muita influência por esse lado.
Sim.
E daí chegavam algumas coisas de Europa, né? A gente pegava essa informação. Mas Barão Rojo, eu não me lembro em que ano fez um show grande na Argentina. Começo dos anos 80. Eu disse 81, 82, por aí. Sim, isso com certeza deve ter influenciado muitas bandas e influenciado o movimento de heavy argentino.
legal, cantado em espanhol e tal, sim, né? E o Baron Hall foi, foi uma banda grande na Inglaterra, inclusive, né? Eles tocaram no Reading Festival nessa época aí, 81, 82, e foram capa da Kerrang. A primeira publicação especializada em heavy metal foram capa da Kerrang em 82.
E o Bruce Dickinson fez as letras em inglês pro exato disco Volume Brutal, pra edição, pra edição cantada em inglês do Volume Brutal. É.
Uma banda gigante na época, assim, né? Muito influente, muito legal. Bom, vamos falar do Rata Blanca um pouco, que a gente não falou até agora. Agora é a minha experiência, hein, cara. Foi, acho que foi a única banda que eu vi ao vivo do metal argentino. Okay. Argentino, cara. Eu vi o Rata Blanca no Monsters of Rock, aqui em São Paulo, no Pacaembu, estádio do Pacaembu. Segunda edição do Monsters era o Ozzy, o headliner. Eu lembro que tinha Alice Cooper, tinha Megadeth, tinha Faith No More. E o Rata Blanca foi uma das bandas de abertura ali. Eu gostava porque tinha o Fúria Metal na MTV Brasil, programa de metal, e passava muito o clipe do Guerreiro del Arco-Íris, que era o clipe do Rata Blanca, acho que é do terceiro álbum, a faixa, e era um clipe que mostrava cenas do Greenpeace, tal, uma coisa toda engajada, assim, nessa coisa da ecologia, tal. Eu gostava muito, assim, desse clipe, desse disco, e aí fui ver a banda ao vivo, eu achei muito legal. 95 foi isso aí.
Sim, bom, o Walter Jardino, né, que é o guitarrista, é um guitar hero, assim,
é,
né?
Virtuoso, né?
Virtuoso, super, quase num nível meio insuportável até. Já,
meio Rich Blackmore,
sabe, cara, assim, bom, ele, o ídolo dele é Rich Blackmore, total, total. E é isso, depois o cantante era bastante famoso também, eles fizeram uma dupla boa. Eles sempre foram meio olhados de lado no mundo do metal. Acho que eles talvez tinham uma... acho que talvez eles cuidavam um pouco mais da imagem deles. E o metal naquele momento, mesmo que usava roupas e coisas, era como uma coisa mais desleixada, assim. E a Argentina é um país meio radical, né? Então, se você gosta de uma banda... Mesmo que a outra seja parecida, às vezes você não pode gostar. Né? Tem uma coisa assim muito ligada com o futebol. Né? Então, Rata Blanca sempre foi bastante discriminada em vários ambientes metaleiros. Preconceito puro, né? Porque se você escuta, os discos são muito bons. Eles são... Os músicos são realmente bons. O cantante Adrián Barilari também.
São virtuosos, assim, né?
Então... Eles pegaram um hit... meio balada, que aí eu acho que a fama deles dentro do metal decaiu e dava vergonha falar que você gostava de Rata Blanca. Tô falando pelo menos da minha experiência já nos 90 isso, né? Mas se você for analisar fora de qualquer preconceito, pô, são uns discos maravilhosos.
Eles têm muita influência mesmo do Rainbow, né? Dessa fase...
Sim, total. São super... Assim, né? Exatamente, é por aí.
Mas essa balada deu uma queimada no filme mesmo,
né? Deu. E eles, no momento, começaram a abrir, a fazer shows com outros artistas que não tinha a ver nem com rock. Uhum. E aí isso foi queimando o filme deles por completo.
Isso veio com a fama?
Sim, total. Sim, porque esse hit, acho que era Mujer Amante.
Mujer Amante.
Mujer Amante.
Que é do álbum Magos, Espadas e Rosas.
É.
Olha, é quase a Amada Amante do Robertão, hein, Carinho?
Total.
Quase um Roberto Carlos, né?
Sim, é a segunda do álbum Magos, Espadas e Rosas.
Aí massificou a banda por completo. Qualquer pessoa que nem ouvia rock conhecia essa música. Sim. Então tocava na TV, tocava no rádio, tocava em qualquer lugar. Então a galera do metal começou a odiar Rata tipo, Blanca.
A balada do Def Leppard, Love Bites, por exemplo.
Cuiahu, né? Cuiahu.
Por aí. Exatamente isso.
Tipo isso, né, Cadinho? E, bom, uma banda que não tá na lista... A gente descobriu coisas dos anos 80 na lista, né, Cadinho? Eu queria falar aqui de algumas bandas.
Ah, tem o Thor.
Porra, tem... o Thor, eu não conhecia. É. E tem o... Como é que chama outro aqui? Capinha Vermelha?
E tem um outro da capa do jornal também aqui. Tá lá pro final da...
O Thick as a Brick do metal, Cadinho?
O Thick as a Brick do metal argentino. Deixa eu achar o... Tem o Thor. Tem o Retro Satan, que é de 87, Grito Mortal. Bem legal também.
Você ouviu?
Ouvi. Esse tá só no, esse não tem nos streams.
É o Kamikaze do jornal, não é, Cadinho?
Kamikaze do jornal. Kamikaze.
Tá aqui em
Nome de Tendran, né? O disco do Kamikaze. Parece
que tem o Kamikaze mineiro, né?
Isso! E essa capa do Kamikaze aqui parece. Parece capa de disco de heavy metal brasileiro, assim, na estética. A foto dos caras, aquela estética de banda tipo A Chave do Sol. É um disco de 88, também é legal, assim, tem algumas dificuldades na gravação do vocal, por exemplo, que é uma impostação aguda que eu não gosto muito, mas também surgem outros registros de voz, acho que nas bonus tracks que tem no disco, que são muito legais também. Mas enfim, bom disco, e eu gosto desses dos anos 80, porque eles mostram até na dificuldade de produção a luta que era para fazer isso. O outro também tem isso, tal.
Coisas que temos em similaridade aqui na América do Sul,
sim,
né?
Sim, uma similaridade total. Você ouve os discos iniciais do Patrulha do Espaço, aliás, todos os discos do Patrulha do Espaço nos anos 70 e 80, você percebe pela limitação da qualidade técnica de gravação e produção, a luta que era. E você acaba se solidarizando com a banda e você entra mais no trabalho.
E coloca no contexto, né, da coisa.
Você se vê no contexto.
Exato. Isso é importantíssimo. Mas a banda que eu ia falar é o Bloke, Demolition,
Bloke,
84.
É,
não conhecia essa banda, nem esse disco.
Então, é um caso também, tá entre os pioneiros. Eu gostei desse disco também.
É legal, né?
É.
Meio no óbvio.
Realmente não conheço, cara.
Também não, então Bloke
O nome é familiar, Bloke. Mas... Não, realmente nunca ouvi. Nunca vi discos também,
O Demolition.
Garimpando por ali... Nunca vi.
E esse é um disco que tá no nas plataformas, tá no Spotify. Demolition 84.
Pocadinho, mas fala do engajamento que você falou em off, eu achei muito legal essa tua percepção aí, do engajamento das bandas de metal argentino.
Que também por causa do texto, aliás, os textos são bem escritos. Tô falando da nossa lista aqui de referência da Rolling Stone Argentina, essa que eu citei, os 40 discos. Deixa eu chegar aqui no título dela no começo aqui. Os 40 discos essenciais do metal argentino, tá? Não estou falando em espanhol porque nós estamos na presença do Tom e eu não quero passar vergonha. Bom, enfim, os textos são bem escritos, só tem não tem assinatura individual em cada texto, né? Tem a lista dos repórteres, dos jornalistas que escreveram os textos no final da matéria, sem dizer em qual disco, em qual texto cada um escreve. Mas, na média, os textos muito legais, e eles, em vários casos desses discos, citam, dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, citam engajamento, temática social, e eu acho isso bem interessante, porque, infelizmente, não é tão associado com o metal um engajamento, assim, um conteúdo mais sério nas letras. Assim. Tem até aquele... No texto aqui do primeiro disco do Riff, Ruedas de Metal, ele faz uma relação muito interessante aqui. Cadê o número 3 da nossa lista? Que esse primeiro opus é um dos discos que traçam uma linha divisória. Antes dele, hard rock, pesados, zapadas, que são jams, né? E blues. Depois dele, metal, couro, ficção científica e alienação, né? Que é um sentido de talvez menos engajamento político na média, mas mesmo assim... Você pega os textos dos discos de metal aqui e eles dão conta de que tem bastante, ainda assim, tem bastante temática social nos discos. Isso eu acho legal.
E tem até um disco aqui que eles comentam, que eles fazem uma analogia com o Clash, né? Uma analogia política das letras e tal. É o Trepanado?
Que é mesmo.
É isso?
Eu não lembro se é o Trepanador.
Trepanador.
Trepanador, Trepanador. Trepanador, inclusive, que é um disco, inclusive, que eu chamei a atenção do Bento, que eu pedi a atenção do Bento quando eu tava começando a ouvir os discos, deixa eu achar ele aqui também.
A luta de classe trabalhadora, uma temática que no Brasil a gente tinha mais no punk,
Trepanador,
né? Não tanto no metal.
Um disco de 96, chamado Prisión Racial, disco de Trepanador. Não é esse que é citado, alguma referência a Clash, é outra cor, em outro momento. Em outro disco, o texto mais... Mas é um dos casos. Tem também o outro disco que é o... da banda chamada Serpentor, não sei se é assim que fala. Privación Ilegítima de la Libertad, que é de 2009 também. Então a temática assim, a raiva que eles externam, está sempre presente. No metal nacional tem, mas eu percebo menos isso.
Uhum.
Metal nacional nosso, né? O brasileiro.
E falando em metal nacional, eu queria... citar aqui o Nepal, né? Tá em 25º, Manifesto, o álbum de 97.
Legal.
tem participação do André Matos e do Kiko Loureiro, cara.
Tá lutando pra entrar no meu top 5 esse disco. E tem participação do cara de um cara do Blind Guardian também.
Isso, isso.
E não é por causa dessas participações que o disco tá na minha aqui pleiteando um lugar no meu top 5, viu?
E participação do Ricardo Iorio também.
Do Ricardo Iorio também, que é quando eles... Deixa eu ver. É esse que tem uma... Não, não é esse que... É porque a gente fica ouvindo... Eu fiquei ouvindo, fazendo a lição de casa, ouvindo tantos discos que confundem. Tem um disco que tem uma regravação de... esqueci o nome da música do Um Passo Mais em La Batalha, do V8. Com participação de um dos integrantes originais. Um disco dos anos 90, final dos anos 90.
Ô Tom, mas falando do metal brasileiro e do argentino, cara, é uma pergunta que eu quero te fazer. Como eu te falei, aqui no Brasil, que eu me lembre, nessa época, final dos 80, começo dos 90, acho que a única banda que tocou aqui foi o Rata Blanca, que eu me lembre, do metal argentino. Na Argentina,
perdão,
brasileira.
O parênteses, eu tava falando que no Nepal não era, eu tava vendo no lugar errado. No disco do Nepal que você citou, tem a cover de Lançado ao Mundo Roy, e essa é que é com a participação do Ricardo Iorio, sim. Era isso. Perdão, interrupção.
A minha pergunta, tirando o Sepultura, vai...
Sim.
Você lembra de alguma banda brasileira de metal que fez show na Argentina, que foi famosa e existe?
Não, realmente não. Que eu me lembre que tenha sido famosa lá, não.
Uhum.
Eu acho que tudo foi com Sepultura, né?
Uhum.
O olhar foi tudo para Sepultura. Na Argentina tinha uma visão muito autocentrada, provavelmente, né? Só escutava grandes bandas de fora, talvez que Metallica, e o que estava ali tocando assim no mainstream do metal. Mas depois se ouvia muito metal argentino mesmo.
Uhum.
E lembro quando irrompeu Sepultura, que todo mundo achava estranho que fosse brasileiro, como parte do como que a Argentina não idealizava o brasileiro junto com o rock, né?
Uhum.
Porque chegava mais na Argentina, era outro tipo de ritmos brasileiros, que tem infinitos. Mas o rock a gente nunca associou muito com o Brasil, para ser absolutamente sincero.
Interessante, muito interessante isso, Tom, saber essa percepção.
Também é uma visão meio pessoal também, né? Mas eu acho que era um pouco isso.
Mas sempre foi difícil esse intercâmbio, né? Sim. Entre Brasil e Argentina, a língua tal, na música, né? Eu tenho essa percepção em todos os gêneros,
sim,
né, Tom?
Sim.
É muito curioso.
Mas você sabe que o B8, já no finalzinho, eu acho que é o último disco, era 87, talvez? 8, não me lembro agora.
6, né?
6?
Tá. O Deus Iníquas é...
Tá, eles...
86, desculpa.
É.
86.
Tá, então eles... No 86 foi o primeiro Rock in Rio, né?
5.
5.
E dois deles vieram, né?
É, então. Tá. Eles vêm pro Brasil e aí chamam o Ricardo Iorio pra vir também. Falando, cara, é aqui que tá. Parece que o metal aqui não é só... Não é só das classes baixas, como era na Argentina. Aqui os ricos escutam metal. Falava
assim,
teve essa história.
Teve isso.
É,
será que é essa, Tom, uma das grandes diferenças? Lá os ricos não ouviam metal?
Não, era muito de classe baixa o metal. Sim.
Aqui?
Não.
Olha,
aí não. Eu queria aproveitar e pedir para você explicar um pouco, Tom. E você já me explicou em off e tal, mas essa coisa do rock barrial, né? Barrial. E do rock dos bairros, das culturas mais... das classes mais baixas, e como é que é isso na Argentina, assim, cara?
Isso aí é toda uma... Eu acho que tem uma coisa com o bairro lá na Argentina muito, muito importante. As pessoas levam os bairros quase como uma bandeira de futebol, usando novamente essa mesma metáfora. E aí as bandas vão surgindo, as galera do bairro vão bancando, ajudando, colaborando, indo nos shows... E foi se formando o que é rock barrial, né? Com um monte de bandas de diferentes lugares.
Que são bairros periféricos, da região da Grande Buenos Aires, né?
Sim. Normalmente é. Chegou a ser tudo movimento. Ou seja, é tudo movimento, né? Muito relacionado com as bandas mais rolingas, né? Que tem a ver com...
Entendi.
Com a influência dos Rolling Stones, né?
E o que você chamou de El Chabón, lá, rock El Chabón,
também, a mesma coisa, sim. Com Viejas Loucas,
Larenga, né?
Larenga, sim, muitas bandas, finais dos anos 90, 2000.
E o rock tem muita ligação com isso, né? Essa coisa do rock na Argentina ser popular nesses bairros, nessas periferias e tal,
sim.
Que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem também, né, Cadinho? Mas é diferente, né?
A Pompeia,
é isso que ele tá falando.
Pompeia, mas tem ligação com um bairro. E beleza, tem por exemplo, várias bandas que têm uma ligação com o surgimento, porque era turma do colégio não sei o quê, na Aclimação, na Vila Mariana, e o rock brasileiro tem, o rock paulistano tem como principal celeiro o bairro aqui da Pompeia. Né?
Mas a gente pode chamar assim de um fenômeno mais suburbano, vamos dizer assim,
mais Argentina do que no Brasil. Muito mais de lá do que aqui.
Então, isso, né? Eu queria chegar, né?
Provavelmente, não consigo te dar certeza disso por não conhecer tão bem aqui, né? Mas na Argentina, com certeza.
Ó, sim. O disco do Rata Blanca, Rata Blanca, de 88, é o primeiro, não é? Diz assim, aqui no texto da Rolling Stone, este disco, o debut, o primeiro do Rata Blanca, deveria ter um adesivo que dizia Echo en Flores. Porque associa muito o Rata Blanca com esse bairro. E no outro disco do Rata Blanca, que está mais além aqui na lista, em lugar mais alto aqui na lista, também está fazendo referência no texto ao bairro Flores, Barro Flores.
Mas eu queria falar do Rock in Rio, né? Essa história da galera do V8 aqui, que vieram para cá, é muito emblemática. E o Júnior conta, o Rolando Castelo Júnior contou isso na matéria do Aeroblues pro Poeirazine, que o papo veio também, quando ele ficou sabendo que ia ter o Rock in Rio, em janeiro de 85, o papo veio para cá e falou, não, eu tenho que tocar nesse festival, eu tenho que ir, veio para cá tudo, não conseguiu tocar, não conseguiu se apresentar no Rock in Rio. Porque você imagina, né? Para as bandas paulistas já era difícil sem tocar no Rock in Rio. Imagina para que viesse da Argentina. Mas enfim, aí o Júnior conta que ficou sabendo, né? Entrou em contato, encontrou um papo, falou, pô, o papo tá aqui no Brasil e tal. Chegou lá pro Luiz Calanca, né? Da Baratos Afins e falou, cara, o papo tá aqui, vamos gravar um disco com ele.
Foi por isso.
Foi aí que o papo entra, entre aspas, né? Pra Patrulha do Espaço e grava o Patrulha 85.
Patrulha 85.
É um disco que, né? O Rolando Castelo Júnior, Serginho no baixo e o papo, porra. Então isso é muito emblemático também, essa história, né? Sim. Nessa conexão aí do metal.
Esse disco, quando eu cheguei no Brasil, fui lá na Baratos Afins e tinha o disco novo, zerado, zerado. Tinha uns, sei lá, eu comprei uns 10. Né? O cara era novo e tava
preso. Exemplares?
Sim, tava uns, sei lá, preço de agora, R$30.
Sim,
era uma coisa muito barata. Eu acho que o cara se cansou já. Tava há 30 anos guardado, aí eu falo, bom, vamos dessovar.
Provavelmente prensou muitas cópias.
Claro.
Né? O Calanca ainda tem várias coisas, vários discos do selo Baratos Afins.
Eu levava pra Argentina, vendi alguns, dei de presente.
Muito bom.
Mas o som era muito ruim desse disco.
Pois é.
Era muito podre, assim. Não tinha um som bom.
E algumas faixas saíram no disco do Riff, né? O 7. O sétimo disco.
Claro.
Lá. Tem,
claro.
Tem músicas desse disco lá em espanhol.
Isso eu lembro.
Ele muda a formação, né? Ele não me lembro agora o original do riff, mas ele tá com o Huff, que era Juan Alberto Ferreira, que era um meio Guitar Hero assim, mais associado com blues. E ele cantava também, né? Então nesse riff sétimo, ele muda ele e, se não me engano, o baixista.
O Vitico, será? Não.
Não é o. Se eu não me engano, é o Batera, né? Não é Moro que grava Riff Sétimo.
Pode ser.
Eu então. Acho que Moro grava bateria e esse Juan Alberto Ferreira, chamado de Huff. E tem uma analogia clássica com Deep Purple, né? Porque parece, lembra muito essa formação quando entra David Coverdale e sai Rich Blackmore e entra Glenn Hughes também. Então aí passa a ser um pouco mais rock and roll esses discos.
Eu gosto bastante desse disco.
Eu também adoro. Mas tem gente que não gosta, por gostar do riff clássico. Igual o Deep Purple nessa época, muito similar essa.
E você falou do riff, do baterista, até eu lembrei dos irmãos lá, o Peyronel, né?
Sim.
O Dani e o. Como é que é o nome do outro? O tecladista chegou a tocar no UFO, cara. Gravou com o UFO e o Heavy Metal Kids. Um dos Peyronel, um deles, o tecladista. E o batera também era o batera do riff, né?
Bom, o filho do Michel Peyronel tá tocando em Black Crowes.
Não, o filho do Vitico.
Ah, não, do Vitico.
Vitico.
Isso mesmo, desculpa.
Tá tocando no Black Crowes, né?
Acabou de... Ele postou agora, semana passada, uma foto com o amigo Jimmy Page, que viu ele na Inglaterra. Uhum. E, pô, imagina o orgulho desse menino aí. Da Argentina, eles conheceram, não me lembro como foi, conheceram, acho que na Argentina, adoraram, o cara é desse estilo de guitarrista, assim, bluseiro, super virtuoso, e convidaram para fazer a turnê em Latinoamérica, né? Muito e acabou E aí seguiu com eles.
Não, muito legal. E eu vi que no post ele comenta que ele conta pro Jimmy Page que a mãe dele era fã do Led Zeppelin, né? E o Jimmy Page fala, pô, fala pra sua mãe que eu sou fã seu, pô, que eu amo você, bicho, que eu sou seu fã. Achei demais essa história, né? Muito legal.
Muito bom.
Mas, cara, bom, mas falando da lista também, eu queria só citar uma ausência que uma banda que eu gosto e eu vi na época, que é o Animal, né, Tom? Uma banda que tinha uma pegada meio Biohazard, meio anos 90 já, meio Rage Against the Machine, assim, pesado,
sim,
né?
Sim, Animal bombou na Argentina através da MTV.
MTV Latino, né?
MTV, sim, pra gente era MTV só, não tinha...
Aqui eu conheci pela MTV Latino. Então,
eles foram uma banda que projetou a MTV, assim, a um nível muito mais global. As outras bandas sempre foram só Argentina, não passavam as fronteiras. E com a chegada da MTV, eles começaram a fazer show em Miami. Então foi provavelmente a primeira banda massiva de metal argentino.
Tá.
Animal. Que significa acosado, nuestros índios murieron a luchar.
Olha.
E são siglas, animal. Por isso tem os pontinhos. E é isso, eu acho que aí poderia falar de outra fase do metal, contado pelos próprios metaleiros da época, que Animal veio como um som muito diferente e um som que unificou um pouco os metaleiros, porque isso que eu falei anteriormente, que existia através de Beote, depois de Hermética, foram separando as bandas.
Facções,
e foram,
né?
Criando facções, e eram shows com muita briga, né? Sempre existia briga, ou se se encontravam em algum lugar, brigavam, né? Uma coisa que provavelmente só acontece na Argentina, como também acontece com... Se você gostava dos Ramones, não podia gostar do Rolling Stone. E aí, se vinham 10 caras com camisa do Rolling Stone, via um com do Ramones, apanhava esse cara. E ao contrário também. Então, coisa que só existia na Argentina nos 90, uma doideira, loucura, anos 80 também, mas muito anos 90. E... Então, o Animal meio como que unificou, já chegou, já parou um pouco disso. O discurso também das letras, e... O discurso das letras eram umas letras um pouco mais de união, forma de amizade, de coisa latina. E é isso. Antes as letras eram destruição, vamos quebrar tudo, vamos... né? Era diferente, cara.
Você sabe que no Brasil também teve muito isso, Tom, né? Essas coisas das tribos, né? O Cadinho lembra, final dos anos 80, começo dos 90, você ia no show do Motorhead, era porrada entre punk, careca e headbanger, cara. As tribos se pegavam.
Nos anos 80,
nos anos 90, as coisas se juntaram mesmo, né, cara? Acho que foi uma coisa meio de junção dessas tribos. Nos anos 90, você começou a ver cara com camisa do Public Enemy no show do George Ben.
Influência...
Coisa que você não via. Camisa do Sepultura no show do Tim Maia, sabe? Comecei a ver isso, cara.
E por influência das bandas, as tribos da música pesada e underground foram se juntando, né? O SOD. Então, as bandas lá de fora, né? O SOD com o Anthrax, né? Que é um projeto com caras do Anthrax, do Nuclear
Assault. Public Enemy.
Public Enemy.
Anthrax, né?
Isso.
Começou a ter essa união. Assim,
e até num nível, depois num nível mais... Já depois e num nível mais mainstream, o próprio Aerosmith com o Run DMC, né? Que, pô, o Run DMC também é um artista, são artistas engajados e tal. Mas aí já, é já num nível bem mainstream, não é no underground, né?
Mas sabe uma coisa que me despertou muita simpatia, assim, pelo Animal, cara, na época... Eu, como eu falei pra você, eu conheci pela MTV, que no Brasil chamava MTV Latino, né? Que era transmitida de Miami, mas só falava das bandas latinas todas. Então, pra mim, foi uma fonte, enfim, muito grande, assim, de conhecimento dessas bandas. E não só do metal, mas de tudo, do pop latino e tal. Eu conheci o Animal lá, gostei, comecei a gostar muito da banda. E eu vi eles uma vez, Tom. Eu achei muito simpático isso, cara. Me pegou, assim. Os dois caras principais da banda ali, tá, um tava com a camiseta do Sepultura, e hoje tava com a camiseta do Ratos de Porão, cara.
Ah, muito legal.
Achei demais, né? Falei, porra, esses caras são gente fina pra caralho, né?
Sabe a primeira vez... Sabe como eu li a primeira vez sobre o Animal? Final dos anos 90, tinha aquelas listas de discussões que chegavam por e-mail, né? Como newsletter, digest, chegavam por e-mail. Listas de discussões, era antes de ter fórum, antes de ter as redes sociais. E eu fazia parte de uma lista de discussão do site oficial do Motorhead. E tinha fãs do Motorhead do mundo inteiro conversando. E alguma, eu não sei se foi uma versão de Motorhead que eles fizeram, mas alguma ligação que teve o Animal com o Motorhead, o pessoal, assim, europeu, pessoal europeu, americano, falando sobre o Animal. A banda argentina Animal, poxa, por que uma banda argentina tá tão conhecida assim?
Olha,
Foi a primeira vez. Aí depois eu vim a conhecer também pela MTV Latina. Tal.
Mas foi uma ausência na lista aqui, né? Foi. Do Rolling Stone. Vocês concordam?
Não tem nenhum birra. Disco. Não. Será que é alguma birra?
Porque sabe o que eu acho estranho, carinho? Aqui, ó.
Será que era o. Será que era o 5 ou o 6º? Que sumiram da lista? Talvez,
hein?
Porque realmente não tenho nenhuma explicação muito racional.
Porque aqui, né?
Porque foi muito massivo o animal, muito massivo.
30 anos de metal argentino, uma edição que eu tenho aqui de anos atrás, ó. Entrevista com ele, Andrés Jiménez, do Animal. E eles estão aqui entre os 5 discos do metal argentino. Ah, eles puseram
então,
aqui,
então pode ser que
tenha. Então.
É porque eu não
sei. Junto com Hermética e tal, entendeu? Ou seja, na versão impressa da Rolling Stone tá o animal.
Pro, no é site porque, não tá. Não, mas não é a edição correspondente a essa lista, né?
Aqui só tem 5,
Não, então, porque eu não sei se... Pra esclarecer pro ouvinte, eu não sei se a gente falou isso, sobre isso no ar, que na lista da Rolling Stone, essa lista do site da Rolling Stone, você vem... 1, 2, 3, 4, 7... Né?
Pula pro
sétimo, o 5 e o 6º. Pula o 5 e o 6º. Um erro de diagramação e de edição aqui
então
site.
Com certeza que o animal
então pode
tá
ser,
lá.
Né?
Tá com cara. Tá com cara de que o 5º ou o 6º que faltou pode ser, deve ser um disco do animal. Animal.
Então vamos pegar no pé da Rolling Stone Argentina aqui, né? Que assim, o Rolling Stone, faz favor de voltar o 15 do 6º aí pra nós.
É verdade. Depois a gente grava um apêndice do programa.
Bom, o programa tá ficando longo. Tom, eu quero te perguntar um pouco agora, já caminhando aqui pro final desse bloco. Vamos falar um pouco do Stoner argentino, cara. Você me trouxe um livro de presente do Stoner Rock argentino, Los Natas e tal. Fala um pouco dessa seara aí, que é uma cena muito legal também que acontece lá, né?
Sim, sim. Cara, isso foi, deixa eu pensar, sou ruim de data, mas meados dos anos 2000 começou a ter um movimento de stoner, né? Que vinha muito influenciado pelas bandas clássicas, né, de fora, né, como o Caius, qual mais?
Monster Magnet.
É, tudo isso. E, cara, meio que começou a ter uma cena muito interessante na Argentina, de stoner, né? Claro, não era, o movimento não era tão grande, então tinha bandas que não eram necessariamente stoner, mas como a banda Pez, que é uma das minhas bandas favoritas, só que são uma banda que tem, cada disco explora um ritmo diferente, de sempre dentro do rock, né? Mas, e, cara, tinha tudo, sexta, sábado, eles começaram a fazer shows em teatro, teatros e cinemas desativados. Sim, como aqui isso foi ocupado pelos evangélicos, a Igreja Universal e blá blá blá, lá era pelos Stoner, cara. Bem melhor, né? A troca.
Porra, cara, sensacional.
Cara, e foi muito louco pra mim, que já ia muito em recitais, em shows, né? E muito de rock e metal também, mas cara, era outra coisa, porque era meio uma viagem meio lisérgica. Eu lembro que você não precisava nem levar seu próprio beck, porque era uma atmosfera tudo fechado de fumaça, as letras dos Natas e sempre falam disso e tal. E cara, e era assim como quase um trance, assim, era ficava uma eles tocando e faziam dois, três. Normalmente eram dois, três bandas que tocavam. Sexta, sábado à noite, sentava num teatro. Era uma coisa, um teatro, um cinema. Era muito legal, cara. Foi durante alguns anos assim.
Você pegou essa cena?
Sim,
assim, lá,
super, super,
que
super.
Que legal, cara.
Sim, quando eu não trabalhava, eu trabalho com restaurante, então trabalho à noite. Mas tudo que eu conseguia, sempre ia. Mesmo às vezes sem saber o que, que ia ter. Bom, descobrimos várias coisas e virou uma cena, realmente é uma cena importante assim do rock argentino.
E tem até um livro muito legal, né? Como eu falei, que você me trouxe, é um livro Stoner argentino, né?
Confesso que eu não li, entendeu?
Eu já comecei a ler, assim, então é demais, cara. Fala muito do peso, Los Natas. E aqui na lista tá o Ciudad de Brahman, é assim?
Sim.
Demais esse disco, maravilhoso.
Aliás, o texto aqui da... Vai me desculpar, eu vou achar aqui na lista o número 25, aqui na lista da Rolling Stone. Eu não sei se o cara que escreveu o texto, as matérias não são assinadas individualmente, né? Não sei quem é o jornalista que escreveu aqui. Cada cidade recebe sua forma, do deserto ao qual ela se opõe. Então ele está citando Ítalo Calvino, eu não sei porquê, eu não sei se na banda tem, citações de Ítalo Calvino, que é um dos meus livros preferidos, Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Eu não sei se a banda faz referência, eu não sei se Ciudad de Brahman, se Brahman é o nome de uma cidade, eu acho que não. Procurei, no livro não tem, na edição brasileira do livro não tem esse nome, mas ele faz referência ao livraço sensacional do Ítalo Calvino, que é um dos maiores escritores de todos os tempos, Cidades Invisíveis. E aí depois ele faz referência no texto aqui da Rolling Stone a Hawkwind e Kyles, além de Pink Floyd, Black Sabbath, Papus Blues e Vox Day, tal. Referências da banda, né?
Demais, hein?
Isso já foi o suficiente para, antes de eu ouvir o álbum, eu já ouvi com um viés de aprovação maior que os outros.
Total, total.
Coincidência ou não, tá no meu top 5 aqui, aí, que depois a gente vai falar. Esse disco é sensacional, com algo de psicodelia, com riffs muito, muito legais, assim, não riffs clássicos, não riffs típicos do metal. Uhum. Mas com temas e com arranjos e temas instrumentais muito legais também. Nossa, genial esse disco. Preciso conhecer outros.
Muito legal mesmo. Tom, mas cara, você falou aqui que você trabalha com restaurante, trabalha na noite e tal. Conta um pouco da tua história, fala um pouco do time, Tio Riparrija, que é um lugar que nos conhecemos e tal. Aliás, quem tá em São Paulo, quem vem a São Paulo, não deixe de conhecer esse restaurante incrível do Tomás. A parrija autêntica argentina. É o único lugar que você vai comer uma parrija e vai ouvir um pescado ravioso.
É, né? Então, vai escutar uns
pimentas, né, cara? Aliás, é um lugar famoso em São Paulo por converter vegetarianos, inclusive, né, Carinha? Então, Tom, fala um pouco do time.
Não, e guardamos sigilo também. Tem vários que não estão convertidos, mas eles vão lá e pecam, né? E a gente guarda o sigilo. Isso, a gente tem um compromisso. Um compromisso.
Um lugar terapêutico
importante
também,
né? Bom, é isso. Minha história: eu nasci aqui no Brasil, filho de Argentina com um chileno. Separaram, eu tinha 4 anos e me criei na Argentina a vida inteira. E depois vim já de mais velho tentar conhecer um pouco aqui o lugar que eu nasci e acabei ficando já 12 anos. E montei uma parrija aqui no bairro de Perdiz Pompeia, né? Estamos meio que no meio. E tenho muitos bons clientes, igual vocês. E só tocar rock argentino, não, e gringo também, né?
Já fizemos homenagens ao Charlie Garcia.
Já fizemos, né? Os 70 anos foi?
70 anos de Charlie. Já levamos Billy Bond lá, né, Tomás?
Foi uma das grandes honras que eu tive nesses 5 anos, que foram várias, mas... levamos Billy Bond lá, né? Uma lenda total do rock argentino, da origem do rock argentino. E soltou o berro, né, o velho lá, né? Soltou.
Sim.
Só que a gente perdeu as informações, tudo. Eu tava trabalhando, você tinha feito um decálogo das pérolas que o grande Billy Bond soltou, que não foram poucas.
Aliás, o Billy, não falamos muito dele no programa, mas um cara fundamental nessa conexão do rock argentino e brasileiro, porque veio ao Brasil, criou uma produtora de videoclipe aqui, foi vocalista do Joelho de Porco.
Genial.
Né, Cadinho? Um cara fundamental na cena do rock, tanto na Argentina como no Brasil também.
Ele tem aquele disco genial também, dos anos 80, Billy Bond e Quem São Eles, gravado aqui no Brasil.
Não, e outro, né? Produziu o primeiro disco do Serú Girán, gravado aqui em São Paulo, né? Ele era o produtor, Billy, né? E gravou o Billy
Total.
Bond e os amigos lá também, aqui em São Paulo, com ele.
Sim.
Enfim, Tom.
Ele tem uma... Ele gravou algumas músicas que tinha gravado na Argentina, em espanhol. Quando ele veio aqui, gravou em português, né? Já que a gente tava falando do papo, deu uma música histórica muito, muito divertida, que ele fala, cantando em espanhol, né? Ele fala, esta noite toca papo, não me lo puedo perder. Na verdade, fala, louco, não te sobra uma moneda, uma moeda. Você não tem uma moeda, essa noite toca papo e eu não posso perder, fala a música. E quando ele grava essa música aqui no Brasil, ele canta Troca Papo por Rita.
Ah,
se não tem uma moeda, que essa noite toca Rita e eu não posso perder.
Olha,
muito bom.
Caramba.
Uma das conexões Argentina-Brasil no bendito rock.
Acabei de lembrar de uma história que nós comentamos lá dentro do time com ele, que a gente ficou perguntando do papo, né? Porque o papo tocou no La Pesada e tal, né? Ele que... A gente... aí, como é que era o papo, né? Como o papo era muito doidão, muito louco. Como é que ele falou, Beto? O papo...
Sim.
Gostava de tomar.
É que o Papo era. Ele tinha uma imagem de homem rude, né?
Uhum.
E Papo também, né? Te mandava tomar no cu, se precisava, ele era grosso. Mas todo mundo concorda que ele era uma pessoa excelente, né? Só que era um cara
coração,
muito familiar,
né?
Claro. E era muito familiar. E tanto que ele, nos anos 90, cantou uma música para a mãe, né, que é Mi Vieja, é, Minha Velha, que virou um hino cada vez que o Dia das Mães toca essa música. E Papo já estava, anos 94, talvez seria 3, 4, por aí, já tava, não estava muito na... Uhum. Não se falava dele, né, na TV, essas coisas, e com isso ele estourou, né, foi um hit dos anos 90 do Papo. E tudo isso para dizer que ele era muito famoso, e na casa do Papo você era muito bem recebido e tal. Uhum. E aí vem a famosa frase do Billy Bond, né, que ele falando: ah, Papo tinha cara de mal, mas na casa ele tomava todinho.
Todinho?
É, todinho. A mãe dele fazia pra ele um todinho.
Pra assim. Ele e os amiguinhos, né? Imagina os caras tudo metaleiro e ia na casa achando que ia tomar uma cachaça e tomar um todd, né? Isso foi o Billy Bond que contou essa anedota.
Acho que contribui pra essa impressão de que o Papo é uma figura mais rude, a voz dele também, cantando.
Com certeza.
Uma voz grossa, uma voz
com
grossa.
Com certeza.
Parece um homem rude das cavernas, não é?
Sim,
mas é. Ouvindo mais a fundo dá para perceber um pouco mais essa sensibilidade também do Papo.
Mas uma história que eu gosto muito também, que conta muito de quem viveu essa cena e contou pra gente, isso é muito legal de trazer pro programa, né? Essa coisa do Rolando Castelo Júnior também, eu lembro que o dia que o Papo morreu, o Júnior me ligou chorando, cara. Porque
Nossa.
Eu tava com o Poeirazine na época e a gente pensou em fazer uma homenagem pro Papo e fiz um anúncio lá com o Júnior. A Patrulha do Espaço agradece, né? Uma homenagem ao Papo, a gente montou isso pro Poeira. Eu lembro direitinho o Júnior chorando, assim, acabado com a morte do Papo. Mas eu lembro que na entrevista que eu fiz sobre o Aeroblues, eu lembro que o Júnior falou uma frase que resume tudo. Nós aqui, brasileiros, argentinos, rock, heavy metal, ele fala: Bento, não pensa que era tudo isso não também, viu, meu? O Papo era um fodido que nem nós, meu. Sabe? Ele falou: o Papo era um fodido que nem nós. Isso quer dizer o quê, cara? Que era um cara que, né, meu, vivia... do rock, né? De acreditar, um sonhador também,
gente,
né? Um cara, né?
Sim.
Isso pra mim resume tudo. Assim.
Total. E essa galera dos nossos países terceiromundistas, né? Não tem esses heróis do rock que são ricos.
Exatamente.
É muito pouco, algum que o outro, talvez. E provavelmente porque o cara sobe e investiu dinheiro. Eu não sei, realmente. Mas assim, ganha muito dinheiro com rock não existia, talvez que nos anos 2000, com MTV, alguns ficaram mais ricos, mas esse povo sempre foi povo trabalhador, né? Então, o que eles estavam falando nas letras era o que eles viviam, né? Uhum. Não era uma coisa romantizada e mentirosa, uhum, como provavelmente muitas bandas americanas ou inglesas ou não sei o que canta, né, hoje em dia. Os caras estavam ali no dia a dia, né? E
atravessamos,
eu acho que
aí
tem uma coisa muito genuína, né? Que voltando um pouco pro metal dos anos 80 argentina, Iorio, as letras do Iorio tem muito a ver com isso, que você também estava me perguntando um pouco das letras, alienação,
né?
As letras do Iorio sempre foram uma coisa muito importante, né? Em B8 ele fazia algumas letras, já depois em Hermética ele já começa a fazer todas as letras, e uma forte ele só virou letrista, largou baixo e ele só cantava. Mas as letras sempre falaram de uma coisa cotidiana da classe baixa da Argentina, que estava lá se virando, trabalhando numa fábrica, tinha muita gente que trabalhava em fábrica, um pouco fazer um paralelismo com esse origem, né, de Black Sabbath, né, muito industrial, Birmingham,
Judas Priest, né, também.
Sim, se você for ver, todos esses caras, a maioria dos anos 80 do metal trabalhando em fábricas.
Uhum.
Então eram os caras trabalhadores, metalúrgicos. Fudidos, foi quase meio natural. E o Iorio começou a cantar coisa que representava todo esse mundo, esse público. E daí que tem uma grande identificação com, não só com a música, mas muito, muito com as letras.
Uhum. Uma coisa que eu estava pensando sobre essa relação do nível financeiro, nível econômico das pessoas, é que aqui no Brasil é claro que também, em qualquer, tipo, você vai numa torcida de futebol, vai ter mais pobre do que rico. Se for numa tribo musical, vai ter mais pobre do que rico, porque existe mais gente pobre, muito, muito, muito mais gente pobre do que gente rica. Mas eu, na minha adolescência, eu conheci bastante colegas de escola ali, amigo, como eu estudei em escola estadual, a maioria dos meus amigos também eram pobres, mas tinha aquele amigo riquinho, o amigo do amigo riquinho, e esses caras que o pai trazia disco importado, sabe? Então tinha bastante gente de classe alta que ouvia heavy metal. E isso que eu, por isso que eu achei, olha que interessante, que na Argentina era uma coisa mais exclusiva mesmo das, das classes mais operárias.
Menos abastadas, né?
Menos abastadas.
Sim, Iorio é filho do, de um cara que trabalhava na, na roça e vendia batata, né? Então ele estava sempre com a caminhonete cheia de sacos de batata, cara, lá na roça. E ele, muita, ele conta que muitas vezes saía do show e ia vender batata, né? Porque essas coisas no mercado, você tem que chegar 2, 3 da manhã, entendeu?
Pra, saía do show.
Pra começar, né? Às 6, sei lá. E sabe, ele andava com cheio de batata.
Sabe que o ABC, que é, são, é. São distritos industriais, né? Santo André, São Bernardo e São Caetano. Né? Tanto que dali que vem o movimento operário, vem do ABC.
E o movimento punk também, né?
O movimento punk também vem do ABC. Mas, historicamente, antes de uma industrialização maior, aqueles lugares entre Santo André e São Bernardo, eu nunca sei, porque eu aprendo com quem mora lá, mas aí eu esqueço qual é qual. Os andreenses chamam os bernardinos de batateiros ou vice-versa, ou são os batateiros e os ceboleiros. Olha. Porque uma cidade tinha mais plantação de cebola, num distrito ali tinha mais plantação de cebola e no outro mais plantação de batata. Então eu não sei se são os de Santo André ou se são os de São Bernardo que são os batateiros.
Olha, que
no
legal.
Caso é o Iorio.
Que legal, não sabia. Muito bom.
Depois fui pesquisar aqui já editando o programa e achei uma matéria bem interessante no site Aventuras na História e vi que os moradores de São Bernardo eram chamados de batateiros e aí eles passaram a chamar, para se vingar dos andreenses pelo apelido, passaram a chamar os andreenses de ceboleiros. Mas agora vamos voltar ao metal argentino para encerrar esse bloco.
Bom, Tomás, cara, foi um grande prazer tê-lo aqui nessa aula. Pô, cara, que alegria ter você aqui, então, pra falar um pouco do nosso episódio Hellbent for Cuero, né, Cadinho?
Será que é isso? Hellbent for Cuero, demais. Quero fazer mais um comentário com relação ao time Parrídia, aqui do Tom Penafiel, que se você for lá, periga você encontrar o craque Silas. Inclusive, olha, o Tom tá aqui com uma camisa do San Lorenzo de Almagro, autografada pelo nosso querido craque Silas, do São Paulo, da Seleção Brasileira e do San Lorenzo. Ídolo do San Lorenzo.
É, ídolo total. E eu tenho a imensa honra de que ele é cliente, né? E hoje vai ter San Lorenzo Palmeiras daqui a pouco no bairro. Já acordei nessa. Já acordei
no dia
nessa
de porcos
pilha.
Tristes, né, Caio?
É, porcos tristes. Me contaram essa história, não sabia.
É, cara.
Os corintianos me contaram,
então,
né?
Então, é um dia difícil pra gente, Tom.
Então. Então, tô sabendo. E. Bom, e é isso. Eu tô com essa camiseta que era pra botar num quadrinho, mas não me aguentei e tô usando, né? Botar assinado, tudo. Mas, bom, é isso. A honra foi toda minha. Realmente eu aprendo muito com vocês. São referências imensas desse lindo mundo do rock, né? Que a gente gosta tanto. Então, realmente muito, muito feliz de poder participar aqui. Muito obrigado, gente.
Que bom, Tomás.
Mas o Tom participa também do bloco do Duelo
Sim.
de Gigantes.
Vamos, né, Tom?
Não
vamos
é?
Bora.
Vamos nessa, né, Cadinho?
Então vamos fazer aquela pausinha rápida para reabastecer e vamos pro Duelo de Gigantes?
Poeira Cast.
No Duelo de Gigantes, duas estreias em LP de 1964. O primeiro disco dos Stones, chamado The Rolling Stones, e o primeiro disco dos Kinks, chamado The Kinks. A gente mesmo vai começar votando aqui, porque por motivos de força menor, tive que deixar para depois os áudios dos ouvintes. Vamos lá? Quer começar votando, então?
Quero sim, Cadinho. Bom, eu vou votar nos Kinks. É, eu adoro esse disco de estreia. Não que eu não goste do primeiro álbum dos Stones também, mas eu acho que os Rolling Stones demoraram um pouquinho mais ali pra se achar, né? Eu acho que a partir do Aftermath, né, a coisa começa a ficar num outro nível artístico, assim, com composições deles e tal, né? Claro, nessa época era muito comum, né? A gente ouvia as versões, as covers, né? Eles tocando aqueles clássicos do rock americano, do rhythm and blues americano também. Ambas as bandas eram muito boas nisso, mas eu acho que os Kinks já tem uma pegada autoral mais dinâmica assim, nessa estreia, né? Tanto que é o disco que tem You Really Got Me, né? O primeiro hit avassalador aí da banda. Então eu fico com os Kinks, inclusive a edição em CD que vem com os compactos, com os extras, é maravilhosa, né? Tem as faixas dos compactos também. As composições deles já eram muito mais, assim, eu acho que impactantes do que a dos Stones, que era uma banda mais praticamente de versões ali nesse primeiro disco ainda, né, Carlinhos? Então eu fico com os Kinks nessa estreia aí.
Legal, 1-0 para os Kinks. Quer botar você agora, Tom?
Pode ser, eu subscrevo as palavras do Bento, não tenho como. Mas eu realmente acho, né? Porque os Rolling Stones nessa época era. O som deles era aquele blues, né? Do Muddy Waters, de.
Bo Diddley, bastante,
né?
Chuck Berry também.
Chuck Berry, muito. Então eu acho que era um som que não tinha uma personalidade tão definida do que os Rolling Stones seriam, né? E eu acho que os Kinks. Nesse momento ele já tinha um som muito mais pessoal, né? Já tinha pulado algumas casinhas, né? Então fico com o Kinks também.
E sem contar que a influência no som pesado mesmo de Really Got Me, né? Uma música já feita em cima de um riff, né?
Esse riff, né? Total, né? Deve ser considerado para alguns, pode ser um dos primeiros riffs mais pesadinhos, né? Quase um proto-metal, né?
É verdade.
Mas eu sempre senti isso nesse riff, acho sensacional.
E tem aquela história do Dave Davis, né? Que ele parece que pegou uma gilete e cortou o cone ali do amplificador, né? Pra dar essa distorção e tal. Tem essa história aí também.
Ah, não sabia, né?
Que tem a ver com a história do Link Wray também, e que os caras do blues faziam de maneira involuntária por limitação financeira, né? Porque começou a distorção com os artistas negros, principalmente do blues e do rhythm and blues, que o alto-falante tem aquela história clássica do Rocket 88, que o alto-falante
caiu do carro,
caiu,
né,
do carro, a caixa de som dos caras caiu do carro, quando os caras chegaram no estúdio do que viria a ser depois a Sun Records para gravar o Rocket 88 ali, o Ike Turner, com a trupe dele, o falante estava rachado e saiu aquele som distorcido maravilhoso que a gente gosta até hoje e que foi sendo aprimorado com saturação de válvula, com pedal.
Pedais, né?
Bom, pessoal, tá 2-0, Bento e Tom votaram no Kinks e eu também voto na estreia do Kinks, então tá 3-0 para o Kinks.
Olhada.
Mas temos aí os apoiadores que vão entrar agora no jogo. Eu também gosto mais, pelo mesmo motivo que vocês, gosto mais da estreia do Kinks do que da estreia dos Stones, mas fazendo a ressalva, porque assim... Realmente é maravilhoso. É o meu álbum preferido do Kinks, dos Kinks, esse primeiro. Mas fazendo uma ressalva que os Stones, embora esse primeiro disco ainda falte bastante personalidade, eu sou uma pessoa que briga com quem fala mal da primeira fase dos Stones, dos Beatles,
sim,
né? Você pode gostar menos, mas não pode falar mal. Eu sou o cara que...
Concordo.
Se você fala Beatles de terninho, minha presença, você leva um cartão vermelho.
Não pode. Não fez.
Mas, de fato, os Kinks estavam mais à frente naquele momento, né?
Beatles depois de terno não pode, carinho. Beatles de terno
não pode, porque, pô, os caras usavam uns puta terno, legal. Não. Não sei nem se eram ternos de marca cara, se era do Pierre Cardin, como chegaram a ventilar, não sei se é verdade e tal. Mas o que fosse, eles instituíram ali uma maneira de se vestir para aquela fase do rock, né? Então, e se vestiam bem. Então.
E a primeira fase era Hellbent for Quero, né, carinho? Primeira fase ali, Cavern...
A fase Hamburgo, do
Cavern, né? A fase do Hamburgo. O Leme falava, né? Falava que os Beatles, a fase...
Rocker, ali, né? Eles traziam uma estética rocker americana lá dos ex-pilotos da Força Aérea que estavam... Que tinham sido...
O Selvagem do Marlon Brando.
Do Marlon Brando. Mas aquela estética da jaqueta de couro começou com os pilotos da Força Aérea Americana que eram renegados ali, jogados às traças. E eles começaram essa cultura da jaqueta do jaco de couro que acabou entrando para os rockers nos anos 50. E aí,
fudido que nem nós.
Gente,
tudo fudido que nem nós.
Tudo fudido. Como diria o nosso Júnior, né? É tudo papo. Tudo fudido que nem nós. Isso aí. Agora vamos começar com os apoiadores que já enviaram. E ao longo da semana eu vou fazer a edição desse final aqui. Vamos lá, Luiz Paulo Júnior já mandou o áudio aqui.
Eu tô achando que os Stones vão virar.
Olá, povo do Poeira.
Tudo bem com vocês? E hoje vamos tratar do início da epopeia das bandas sessentistas inglesas. 1964 é o pontapé inicial para Manfred Mann, Yardbirds, Animals e o foco aqui, Kings e Stones. Começo com uma provocação. Talvez dessas bandas que eu citei, o melhor disco de estreia seja do Animals. Mas vamos para o nosso foco. Nós temos a super subestimada Kings, gravando aquele disco padrão do início dos anos 60, né, que é um bando de covers. Só que ela colocou uma pitada aí, que foi aquela música emblemática, né, aquele You Really Got Me. Belíssimo som, maravilhoso até hoje. A versão do Van Halen também ficou fantástica, né, diga-se de passagem. Ponto para eles. Agora tem os Stones, né, que também banda cover, com uma música só, se não me falha a memória, que é a Tell Me, né, que foi do Jagger e Richard, mas cover também, uma capa maravilhosa, ao meu ver, saindo completamente daquele padrão do início dos anos 60, né, não tem o nome da banda, só os cinco lá, meio, não de terninho, mas é terninho, mas uma roupa um pouquinho diferente, uma cara de bad boy e tal. Mas olha, eu acho que, bom, nenhum dos dois é um clássico da banda, longe disso, né? Eles vão fazer coisas muito melhores um pouco mais à frente. Mas eu acho que os Stones foram mais felizes, né, nas versões que eles fizeram. É um disco mais energético, versões um pouco diferentes das originais, as guitarras estão bacanas, uma pegada legal. É, por mais que o Kings tenha o mega hit, eu vou ficar com os Stones, tá? Acho que foi uma estreia pau a pau, mas um pouquinho mais de energia, uma seleção melhor de covers e uma capa fantástica. É isso aí, meus amigos. Forte abraço. Rumo ao programa 500.
Os Stones ensaiam timidamente uma reação 3-1 para os Kinks. Olha, o pessoal lá dos Kinks está com medo, viu?
E os Rolingas estão vindo, hein, cara? Estão chegando com tudo. Tranquem suas portas.
Os Rolingas estão indo com tudo. Maravilhoso. Cadê o Hélio Yasbeck? Vamos lá, Hélio. Pimba!
Olá, meus jovens Cadinho Alpendre, Bento Araújo. Olá, queridos ouvintes de PoeiraCast. Puxa, muito obrigado a todos por um duelo de gigantes quase insolúvel. Se eu não soubesse que vocês exigem e gostam muito de uma resposta cravada, eu teria deixado um empate na mesa aqui. Mas, como eu sei que vocês não aceitam bem isso, vamos lá. Os Stones, na época ali, no primeirão disco, eles foram impecáveis, né? Os caras fizeram o que eles faziam ao vivo, os caras entregaram uma baita de uma potência naquele disco, e o Mick Jagger, em especial, entregou muito. Todas as bandas da época entregavam esse blues bacana, pegando até o gancho de um programa aqui, meio que esse blues rock muito bacana. E o que fez diferença no primeiro disco dos Stones, eu acho que foi o Mick Jagger. A interpretação dele estava um absurdo naquilo. Walking the Dog é uma coisa incrível e todas vão muito bem. Mas Kinks tinha You Really Got Me no primeiro álbum. E tinha, tá? Não saiu logo de cara, mas depois You Really Got Me entrou no primeiro. E pra mim, estava no primeiro desde sempre. Gente, You Really Got Me é imbatível. You Really Got Me, eu acho que em qualquer duelo entre músicas, serve como desempate, né? Não é à toa que, na época, a música já foi super inovadora, com aquela ideia toda de um dos Daves ali, não me lembro qual, furando amplificador com faca para puxar um som diferente, etc. Não é à toa que as covers são todas sensacionais, e não é à toa também que muita gente crava como o início de outros estilos, né? Não sei se isso faz lá muito sentido, mas como um início de metal, um início de punk em alguma em algum universo aí. O resumo aqui é muito simples. Eu acho que You Really Got Me, entre dois álbuns sensacionais, um Stones mais coeso e entregando um pacote até melhor, You Really Got Me fez diferença. E por isso eu acho que o Kinks leva. A música sobrevive aos dois álbuns, ela vai muito além de qualquer outra. Grande abraço, queridos. Cuidem-se.
Voltou nos Kinks, então, Carlinhos.
Voltou nos Kinks, hein? É aquela velha estratégia, né? Já que não pode empatar mesmo, já que é obrigado, como se estivesse sob a mira de um revólver, é obrigado a escolher um, elogia até os píncaros da maravilhosidade, o perdedor, e depois dá o voto no outro. Muito bom. Mas enfim, tá 4-1 para os Kinks. Hélio, deixa eu escrever aqui o voto do Hélio. E dando sequência às votações dos nossos apoiadores, vamos com o Rafael Nunes Campos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do PoeiraCast. Duelo de gigantes, realmente gigantes. The Kinks versus Rolling Stones. Qual a melhor estreia em 1964? Eu já disse e volto a afirmar, The Kinks é a banda mais subestimada da história do rock. E eu defendo essa opinião com dois argumentos. Primeiro, disco dos Stones em 64 não tem nenhuma música própria, autoral. São todas covers. Enquanto no disco dos Kinks você tem pelo menos dois clássicos. You Really Got Me, considerado marco zero do punk, do rock pesado, do heavy metal, com aquele som de guitarra agressivo, distorcido. Reza a lenda que o Dave Davis, frustrado com a sonoridade da sua guitarra em estúdio, furou o alto-falante com uma gilete para conseguir aquele som distorcido de guitarra. E Stop Your Sobbing, que depois viria a ser coverizada pelos Pretenders. E segundo argumento, em 64, antes do The Who lançar o primeiro disco, Pete Townshend já era fã dos Kinks. Escutando You Really Got Me, ele cria I Can Explain e traz o produtor dos Kinks, Shel Talmy, para trabalhar com o The Who a partir daí. Veja bem, em 1964, o The Who era influenciado pelos Kinks. Provavelmente muito do fracasso que a banda teve nos anos posteriores se deu por conta de um boicote que aconteceu nos Estados Unidos e pelo fato da banda não conseguir fazer turnê no território americano, e com isso perdeu o bonde da história. Stones, The Who são muito maiores do que o Kinks hoje no imaginário roqueiro popular. Mas enfim, o PoeiraCast a gente consegue mitigar um pouco dessa injustiça histórica e meu voto é Kinks. Ray Davies, Dave Davies, os irmãos mais encrenqueiros do rock and roll. Um abraço, amigos do Poeira.
Nesse momento, com o placar de 5-1 até aqui, já está decretada a vitória dos Kinks, do primeiro álbum dos Kinks, sobre o primeiro álbum dos Rolling Stones, porque não dá mais para alcançar. Tenho aqui dois votos que chegaram, estou editando o programa e gravando esse final. Agora vamos com o voto do Ney Bahia.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um duelo de gigantes. Esses são gigantes de verdade. Não dá pra tratar sem a devida importância. Mas como a discussão envolve o primeiro disco do The Kinks e do Rolling Stones, eu fico com o primeiro do Kinks, que eu acho que é um disco mais da banda, mais bem resolvido, né, do que o disco dos Stones, que tá longe de ser um disco fraco, mas a banda ainda vai se resolver nos próximos, dali pra frente, certo? enquanto o Kinks, eu acho que é o disco é mais maduro, tem mais cara da banda, certo? Saudações a todos.
Já é uma sonora goleada. Com esse voto do Ney, ficamos em 6-1 para o álbum dos Kinks sobre o álbum dos Stones. Vamos ouvir agora o voto da Tatiana Oliveira e vamos ver se essa goleada é diminuída, se esse massacre é um pouco diminuído ou acentuado. Tatiana Oliveira.
Olá, meus amigos do PoeiraCast, espero que estejam todos bem. E vamos ver se pela terceira vez eu vou ser o voto solitário aqui, hein? Temos um duelo de estreantes sexagenários. Então, eu sempre achei a estreia dos Stones um tanto quanto tímida. Talvez por ser um álbum majoritariamente de covers, então é algo que demonstra o que eles eram capazes de fazer enquanto músicos, mas não dava muita pista deles como compositores, embora tivesse duas composições no álbum. Já os Kinks, eles chegaram entregando tudo, as músicas têm mais personalidade, claro, são autorais. As letras têm uma identidade muito forte, são muito bem sacadas. E é um álbum bastante influente, né? Os Kinks, acho que eles são mais influentes do que exatamente famosos. E tem um elemento que não tem no álbum dos Stones, que é o riff de You Really Got Me, que ainda gerou um dos melhores covers da história da humanidade, que é a versão do Van Halen. Então, por isso, meu voto, possivelmente o único e solitário, será pro Kinks. É isso. Valeu, galera. Até a próxima.
7-1, hein, moçada? Um mineiraço nesse duelo de gigantes. 7-1 sobre os Stones aplicados pelo primeiro álbum dos Kinks. Tudo isso é justificado, claro, pelo fato de que os Stones ainda naquele primeiro álbum... Eu adoro Stones em qualquer fase, mas de fato naquele primeiro álbum ainda tem muito pouca personalidade do que viriam a ser os Stones. Então acho que realmente justifica esse placar, essa goleada aí. Agora eu vou colocar para vocês o final deste programa que a gente gravou ainda com o Tom antes de a gente receber os outros áudios dos nossos apoiadores. E por isso todo esse trecho eu vou colocar entre swishes, aqueles... Sabe? Para vocês saberem que a gente está ouvindo nesse momento um trecho que eu gravei depois, durante o momento em que eu estava fazendo a edição. Vamos com o encerramento do programa. E a gente vai ficando por aqui, o PoeiraCast fica por aqui. Este foi o episódio 496, é isso, Bento?
É isso, Cadinho, com a presença ilustre do nosso amigo Tom Penhafiel aqui. Alegria ter você aqui, Tom. Vamos todos lá pro time, hein, cara, daqui a pouco, então.
Pode ser, quando vocês quiserem, tô por lá. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de poder falar um pouco do metal argentino. E obrigado de verdade.
Aí, Tom, muito obrigado. Entra lá no catarse.me/poeiracast. Isso aí, não sei porque deu um branco agora, fugiu o endereço do site. E também nos links que a gente posta aqui na divulgação do episódio, para você cogitar ser um apoiador do PoeiraCast. Até a próxima, até o mês que vem. Um grande abraço.
PoeiraCast.